As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Tem circulado um falso alerta em torno da presença de uma carrinha branca nas imediações da escola do Nuno Álvares Pereira e ainda por outros pontos da cidade de Tomar. Alerta esse que aponta para 2 a 3 indivíduos que tiram fotografias a algumas crianças. A ERS está em condições de avançar que este cenário é falso. Assim nos garantiram fontes oficiais da Polícia de Segurança Pública e do Agrupamento Escolar Nuno de Santa Maria. Urge, pois, esclarecer esta situação, até porque há crianças que já se mostraram receosas de ir para a escola, conforme alguns encarregados de educação fizeram questão de partilhar pelas designadas redes sociais. Não é então registro para a presença de qualquer grupo de indivíduos com propósitos menos claros. Convém ainda recordar que a Polícia de Segurança Pública realiza um trabalho de proximidade com e junto das escolas, sendo que os agentes estão disponíveis para qualquer dúvida que possa surgir junto de pais e encarregados de educação.
Rádio Web, informação.
Já está inaugurado o núcleo interpretativo da Sinagoga de Tomar e o Museu Luso-Hebraico Abrão Zacuto. Situado paredes meias com a própria sinagoga, monumento nacional desde 1921, o novo espaço, que resultou da recuperação de um edifício em ruínas, é composto por 2 pisos, sendo que no resto do chão são visíveis algumas das antigas estruturas, ao passo que o primeiro andar centra então o núcleo e o museu, espaço que recorre também equipamentos multimédia para abordar a história da Sinagoga de Tomar, um dos monumentos mais visitados da cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se ao caminho percorrido nesta intervenção, que durou mais de 1 ano e meio e que contou com diversos apoios, incluindo do governo da Noruega.
A intervenção foi financiada por apoios comunitários, nomeadamente no Portugal 2020, que a sua intervenção em matéria de obra física resultou num investimento de 280 mil euros e que em obra e material, na parte imaterial, que é precisamente aqui onde estamos a ver todos os conteúdos, toda a parte imaterial desta intervenção, foi financiada pelo programa Grants do Governo Norueguês. E, portanto, também aqui uma palavra de agradecimento ao Governo Norueguês. Foi efetivamente uma intervenção que, desde o seu início, a começar por um conjunto de funcionários, de trabalhadores da Câmara, que estão hoje aqui presentes, se envolveram de tal forma, de corpo e alma, nesta intervenção, que o Instituto Politécnico, através do seu curso de fotografia, foi acompanhando os trabalhos ao longo destes meses e foi retratando, fotografando aquilo que foi a evolução dos trabalhos para podermos chegar hoje aqui a este momento. Livro esse que também será publicado à parte das nossas memórias. Eu não queria terminar sem deixar de evocar 2 pessoas que foram muito importantes para a nossa sinagoga e que a mantiveram aberta durante muitos anos. O Sr. Vasco e a Dona Teresa, que efetivamente mantiveram a nossa sinagoga aberta, porque ela é de todos nós e porque possamos estar hoje aqui, porque senão efetivamente ela tinha fechado e não estaríamos onde estamos hoje.
Seguiu-se a intervenção do arquiteto Fernando Sanches Salvador, que abordou o projeto na vertente da obra e do mobiliário que integra o espaço.
Neste edifício, que era o que estava em estado mais precário, aliás, os pavimentos, os tetos, as paredes estavam em muito mau estado, estavam perigosas. Praticamente o programa que proponizava era um espaço aberto que pudesse ser subdividido. Todos estes painéis são pivotantes, de modo a albergarem de início até a coleção, o espólio de toda a parte da livraria, toda a documentação gráfica que existe à guarda do Instituto Politécnico, de modo a que possa ser compartimentado e quando são requeríveis e são pivotantes, possam ter um espaço onde se possa fazer uma cerimónia como esta que estamos a fazer neste momento. Portanto, basicamente foi isso. Há uma série de questões técnicas que foram desenvolvidas no projeto, de coberturas, do interior, etc., que foram resolvidas. Eu penso que estão genericamente resolvidas e vão dar uma duração ao monumento durante mais algum tempo, ou espera-se durante bastantes anos. E, portanto, a ideia foi de clarificar este espaço, dotá-lo de condições para que pudesse haver uma exposição desta cultura judaica, de alguns testemunhos da cultura judaica, nestas peças que desenhámos no mobiliário fixo e móvel.
80 dos cerca de 100 trabalhadores com ligações aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão transferir-se para a futura Tejo Ambiente. Na sequência de um acordo de interesse público, avançou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca deu então conta do processo que envolve o final da atividade dos SMAS, que em janeiro de 2020 darão lugar à citada empresa, que irá ficar responsável pela água, saneamento e resíduos urbanos nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal e Vila Nova da Barquinha. Uma das preocupações neste processo teve assim a ver com os funcionários dos SMAS, cuja maior parte tem então o futuro encaminhado.
Portanto, neste momento estão assinados 80 acordos de cedência. Há alguns que eu ainda não lhes sei explicar, não lhes sei quantificar, que vão ser assinados, mas é com suspensão de vínculo. Porque nós optámos por, portanto, a empresa tinha um determinado organograma que nós estamos a alterar, e em vez de estarmos a contratar fora para algumas funções, há trabalhadores dos SMAS que podem ir assumir funções de chefia na nova empresa. E, portanto, para que possam receber mais de ordenado, têm que fazer a suspensão do vínculo, que a qualquer momento também podem fazer cessar a suspensão e reintegrar. Neste momento está a ser preparado quer o orçamento da Câmara, quer o orçamento da Tejo Ambiente. Os SMAS já não vão apresentar orçamento para 2020. E no orçamento da Câmara, peça obrigatória é o mapa de pessoal. No nosso mapa de pessoal vai vir um anexo com todos os trabalhadores, com todas as categorias dos trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que não transitam, mas ficam já nos quadros da Câmara, porque nós temos que ter um anexo ao mapa de pessoal com os que transitam, porque imagine, daqui a um ano há um trabalhador que diz, olha, eu não quero continuar na empresa. Temos que ter lugar aqui para recebê-lo no mês imediatamente seguinte.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes assinalou 20 anos de existência, sendo que o ponto alto aconteceu precisamente neste 16 de outubro, à altura em que a direção, docentes e alunos se reuniram numa sessão solene marcada por testemunhos, recordações e memórias, nunca deixando de fora a comunidade que recebe a instituição. Recorde-se que a ESTA nasceu então em 1999 por iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar e ainda da autarquia abrantina, para além de um grupo restrito de 6 professores que sempre acreditaram numa história de sucesso para o projeto então delineado. O tempo deu-lhes razão, assim como os cerca de 3 mil alunos fazem parte deste percurso. A ERTE marcou presença nesta sessão, à altura em que João Croado, presidente do IPT, recordou o início da ESTA.
Foi possível reunir condições necessárias para que o início do ano letivo acontecesse a 6 de outubro de 99, portanto, muito pouco tempo. Com o crescimento do número de estudantes e a necessidade de alargar a oferta formativa, foram criados cursos de licenciatura de gestão industrial, de licenciatura de tecnologias de informação e comunicação. Foi também, no mandato do professor Eugénio, que começaram a funcionar os primeiros cursos de especialização tecnológica. O segundo diretor da ESTA, nomeado pelo então presidente, professor António Pires da Silva, o segundo diretor tomou posse em dezembro de 2005, foi Dr. Miguel Pinto dos Santos, que continuou o projeto da escola. Durante a sua direção, foi criado o curso de licenciatura de Design e Desenvolvimento de Produtos e a licenciatura de Vídeo e Cinema Documental, completando o projeto formativo que assenta na visão primeira do Politécnico de Tomar.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse que a presença da ESTA no concelho é um motivo de orgulho.
Ainda outro dia ouvi uma conversa entre dois alunos, um recém-chegado e um veterano. Questionava o veterano, e então, estás a gostar de Abrantes? Respondeu o recém-chegado, estou a gostar, ué. O sentimento é recíproco. Também nós, em Abrantes, gostamos muito de ter por cá.
Sofia Mota, diretora da ESTA, não quis deixar de agradecer a todos quantos têm feito parte da história desta escola.
Aos docentes e funcionários não docentes da ESTA, os que estão em funções e os que por cá passaram, por todo o empenho e dedicação que muito contribuíram para o crescimento e a afirmação da nossa escola. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. E aos presentes, conto com a motivação de todos vós para fazermos mais e melhores. Aos estudantes desta aqui presentes e que nos aquecem a alma com a sua vinda, esta será sempre a vossa casa. É um orgulho poder assistir aos vossos percursos de vida e saber que, com um pouco de nós, se tornaram profissionais exímios e cidadãos exemplares. à Associação de Estudantes, ao Conselho de Veteranos e à ESTA Tuna pelas atividades desenvolvidas e por levarem o nome da ESTA e do IPT em cada uma delas. E aos atuais estudantes da ESTA, que saúdo calorosamente porque são a nossa principal razão de ser. Aqui irão viajar pelos mares do conhecimento, irão aprender a ser e a saber fazer, irão muito provavelmente passar noites em branco e estudar. Irão muito seguramente divertir-se e criar amizades para a vida. Irão, quiçá, por vezes perder-se, mas também irão reencontrar-se mais fortes, mais confiantes, mais sabedores e bem preparados profissionalmente para o mundo exigente que vos espera lá fora.
Procissão de Santiria sem crianças não tem muito sentido. Quem o diz é o padre Mário Duarte, vigário de Tomar, quando questionado pela ERTS para uma perspectiva ao programa estipulado para este domingo, precisamente o dia de Santiria. Refira-se que a Igreja de São João Batista irá receber as cerimónias religiosas pelas 10h30, seguindo-se a procissão propriamente dita a partir das 11h30, com passagem pela Rua Infantaria 15, Avenida Cândido Madureira, Rotunda Alves Redol, Rua Everard e Ponte Velha, local onde manda a tradição, serão atiradas as pétalas ao nabão. Mas como este dia calha a um domingo, o padre Mário Duarte não deixou de lamentar a reduzida presença de crianças, referindo que a autarquia não se terá disponibilizado a fazer o transporte dos meninos e meninas que residem fora da cidade.
Vai cumprir-se a tradição, a procissão vai realizar-se no dia 20, que é o dia de Santa Iria. E como este ano o dia 20 cai é um domingo, e o domingo já tem os seus horários estabelecidos na paróquia, então isso significa que a missa será celebrada em São João no seu horário habitual, e após a celebração dessa missa, realizar-se-á a procissão. Conta-se que para cumprir a tradição se juntem também o maior número de crianças. Essas crianças deveriam ser oriundas de todo o concelho, mas como cai um domingo, como disse há pouquinho, a Câmara não está disponível para fazer o normal transporte destas crianças, que normalmente executa em dias de semana, mas ao fim de semana, uma vez que, pelos vistos, os professores não se disponibilizam, a Câmara também não se disponibiliza para fazer o respectivo transporte dessas mesmas crianças, o que dificultará, de algum modo, a participação dessas mesmas crianças na procissão. E esta procissão de Santa Iria sem as crianças também não terá assim muito sentido. De qualquer maneira, apela-se aos pais e catequistas que, na medida do possível, consigam trazer algumas dessas crianças de todo o concelho, a fim de que formem um bom número e possam assim concretizar uma vez mais esta tradição de Santa Iria, a participação das crianças nessa mesma festa, trazendo as pétalas e, após a procissão, sobre a Ponte Velha, lançarão ao rio essas mesmas pétalas.
Continua a haver registo no Conselho de Tomar para problemas criados na atribuição dos chamados números de polícia. Situações como a duplicação de numeração, descontinuação ou ausência de número de porta são casos frequentes um pouco por todas as freguesias e resultam do facto de, em tempos, as juntas terem permitido aos munícipes uma escolha de número. O vice-presidente da Câmara de Tomar reconhece a dimensão do problema. Hugo Cristóvão referiu, em recente reunião do Executivo, que o município tem regularizado as situações com que se depara.
Portanto, aquilo que ao longo de anos ou décadas foi sendo feito não era realmente a forma mais correta de as juntas deixarem as pessoas escolherem os números, sua recriação colocarem os seus números, e nós temos andado realmente a tentar regularizar as situações. Em alguns casos começa pelos próprios nomes das ruas, porque a maioria dos nomes de ruas, pelo menos fora da cidade, mas mesmo dentro da cidade, num caso ou noutro, não estavam devidamente formalizados, portanto tinham sido nomes que foram sendo atribuídos, mas o órgão próprio, neste caso é a Câmara, nunca tinha, neste caso é a Câmara, ou atualmente a competência até está delegada em mim, porque a atual lei permite isso, mas até há alguns anos atrás tinha que ser a Câmara a definir os nomes, e a verdade isso não aconteceu. Portanto, nós temos andado realmente a tentar regularizar, um pouco por atacado, ou seja, temos andado de junta a junta de freguesia a regularizar essas situações, e depois, para além disso, há também muitas situações de números de polícia. Sempre que se altera o nome da rua ou o número, depois há uma quantidade enorme de documentos que vai ter que alterar porque, enfim, para tudo aquilo que seja, a começar pelo cartão de cidadão, mas depois tudo o resto, obriga de facto a alterar toda essa documentação, e isso às vezes traz trabalho e alguns custos para as pessoas em causa, portanto para os municípios, e por isso em alguns casos nós tentamos, enfim, não alterar apenas porque sim, mesmo sabendo que em muitos casos de facto não está correto, e nós andamos a tentar regularizá-las o mais possível sem criar problemas acrescidos aos municípios.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo continua a aguardar há mais de um ano a publicação em Diário da República do despacho que autoriza o funcionamento da equipa de resposta domiciliária. A Administração Central do Sistema de Saúde, instituto público criado em 2007, integrado na Administração Indireta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, que executa as orientações do Ministério da Saúde, deu o seu parecer positivo à equipa em julho de 2017. 18, mas desde então o processo não avança. Ruth Galvão, que preside a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, lembra que as respostas aos doentes de saúde mental na região não são muitas e situações como esta limitam ainda mais esta intervenção.
Isto tem sido muito árduo e faz por vezes termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas, não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio. Que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital. Portanto temos um serviço de psiquiatria bem implantado e também temos uma rede de cuidados de saúde primários que, ao nível da saúde mental, também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio de estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socioocupacionais. Isso não há nenhuma no médio termo.
Confirmam-se as indicações avançadas pela ERDS em primeira mão. O Torre Shopping prepara-se para receber um conjunto de investimentos, neste caso da FNAC e da Cervejaria Portugália, projetos que deverão ser oficializados nas próximas semanas, sendo que as empresas já abriram mesmo o processo de recrutamento. Aliás, este assunto foi discutido na recente reunião da Câmara de Torres Novas, ocasião em que se confirmou a chegada destas marcas à cidade do Almonda, assim como outras possibilidades em carteira, com destaque para a Decathlon, empresa oriunda de França e que é, nesta altura, a maior rede mundial do setor. E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.